Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 3 de agosto, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Roberto Colangeli. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo é bom na cidade do Vaticano, a temperatura nesse momento na Praça São Pedro, em torno dos 28 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa aos jovens de Medjugorje, seguir Cristo é a verdadeira alegria. Mensagem do Papa aos jovens reunidos na Mladifest, um encontro anual internacional de oração. Papa retoma as audiências gerais na Sala Paulo VI nesta quarta-feira. Congregação para a Educação Católica divulga instrução para aplicação do método de ensino à distância nas universidades e faculdades eclesiásticas. Repam lança a campanha Vacina Amazônia, apelando a mais vacinas. No Santuário de Ars, na França, um convite para rezar pelos sacerdotes. Padre Paulo Daladeia, em missão Fidei Donum no Santuário, conversa conosco. Essas e outras notícias, a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. Neste 3 de agosto, a Igreja recorda Santa Lídia. Ela nasceu na Ásia, na cidade de Tiatira. Lídia era uma mulher promissora, influente e popular e exerceu sua liderança entre os filipenses e principalmente na própria família. Quando a Bíblia fala que Lídia era comerciante de púrpura, queria dizer que ela era muito rica, pois na época a púrpura era símbolo da alta posição social, utilizada apenas pela elite das cortes. Durante uma de suas pregações na cidade de Filipos, Paulo e alguns seguidores foram contatados por ela. Lídia era judia, mas ao ouvir as palavras de Paulo, sentiu-se atraída profundamente pela mensagem de Jesus e se converteu ao cristianismo. Com seu testemunho, conseguiu converter e batizar toda a sua família. Assim, a sua casa se tornou a primeira igreja católica em solo europeu. Lídia utilizou seu prestígio social, sucesso comercial e poder de liderança para com outras mulheres, para levar aos lares a palavra de Cristo. O culto à Santa Lídia é uma tradição cristã das mais antigas que a Igreja Católica tem notícia. Ela é o protótipo e símbolo de todas as mulheres que abrem seu lar à fé em Cristo. Lídia é considerada padroeira dos tintureiros. Mensagem de Francisco aos jovens reunidos na Mladifest, um encontro anual internacional de oração que se realiza de 1º a 6 de agosto na cidade da Bósnia-Herzegovina. Jane Nogara.
O que farei de bom para ter a vida eterna? As palavras do jovem rico, de quem falam os evangelhos sinóticos, aquele que partiu, ou melhor, correu ao encontro do Senhor para ter a vida eterna, isto é, a felicidade, são o tema guia do Festival dos Jovens, em curso em Medjugorje até 6 de agosto. As saudações e a mensagem do Papa são dirigidas aos participantes e ele toma estas palavras como ponto de partida e imediatamente indica o caminho. É uma palavra, explica Francisco, que nos coloca diante do Senhor e ele fixa seu olhar em nós. Ele nos ama e nos convida. Vem, segue-me. O Mladifest, recorda a todos o Papa, é de fato uma semana de oração e de encontro com Jesus Cristo, em particular na sua palavra viva, na Eucaristia, na adoração e no sacramento da reconciliação. que tem o poder de nos colocar no caminho para o Senhor. E assim, este jovem do Evangelho, cujo nome não conhecemos, mas cuja alma conhecemos, torna-se o emblema de todos os que participam do evento. Ele, recorda o Papa, educado e bem instruído, era animado por uma saudável inquietação que o incitava a buscar a verdadeira felicidade, a vida em sua plenitude. Por esta razão, ele se colocou a caminho e em Jesus Cristo encontrou um guia forte, credível e confiável, que o dirigia a Deus, que é o único supremo bem, do qual vem todo o outro bem. A vida eterna, o bem pelo qual ele anseia, certamente não é um bem material a ser conquistado com a própria força, mas através de etapas a serem percorridas, que Francisco indica aos jovens. A primeira etapa indicada por Jesus é o amor concreto pelo próximo, mas não o amor dado pela observância de preceitos, mas um amor gratuito e total. De fato, Jesus está consciente do desejo de plenitude que o jovem carrega em seu coração, mas também de seu ponto fraco, que é seu apego a muitos bens materiais. Por esta razão, como segunda etapa, ele lhe propõe passar da lógica do mérito para a do dom. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Jesus muda a perspectiva. Ele o convida a não pensar em assegurar a vida após a morte, mas a dar tudo em sua vida terrena, imitando assim o Senhor. É um chamado à maturidade adicional, para passar dos preceitos observados para obter recompensas ao amor livre e total. Jesus lhe pede para deixar para trás tudo o que pesa no coração e atrapalha o amor. O que Jesus propõe não é tanto um homem despojado de tudo, quanto um homem livre e rico em relacionamentos. Se, explica o Papa, o coração está cheio de bens, o Senhor e o próximo se tornam apenas coisas, porque demais para ter, demais para querer nos sufoca e nos faz infelizes e incapazes de amar. Daí a terceira etapa que Jesus propõe ao jovem, que é uma escolha radical: vem, segue-me. Trata-se de ser discípulo de Jesus, que significa, explica o Papa, não imitá-lo externamente, mas conformar-se com ele, no fundo, recebendo em troca uma vida rica e feliz, cheia de rostos de muitos irmãos e irmãs, e pais e mães e filhos, como diz o Evangelho. Seguir Cristo não é uma perda, mas um ganho incalculável, enquanto a renúncia é sobre o obstáculo que impede o caminho. O jovem rico, porém, tem seu coração dividido entre dois senhores, Deus e o dinheiro. O medo de arriscar e perder seus bens o faz voltar para casa triste. Triste, então, porque não encontrou a coragem para aceitar a resposta, que é a proposta de se desamarrar de si mesmo e das riquezas para se amarrar a Cristo, para caminhar com Ele e descobrir a verdadeira felicidade. É isto, então, que o Papa, a partir do Evangelho, pede aos jovens que nesta semana desejam fazer um caminho interior. Tenham a coragem de viver sua juventude, confiando-se ao Senhor e partindo com Ele. Deixai-vos conquistar por seu olhar amoroso que nos liberta da sedução dos ídolos, das falsas riquezas que prometem vida, mas trazem morte. Não tenham medo de acolher a palavra de Cristo e de aceitar seu chamado. Não desanimem como o jovem rico do Evangelho. Em vez disso, fixem o olhar em Maria, o grande modelo da imitação de Cristo, e confiem-se a ela que, com o seu eis-me aqui, respondeu sem reservas ao chamado do Senhor.
As audiências gerais do Papa Francisco na Sala Paulo VI serão retomadas nesta quarta-feira, 4 de agosto. Como é costume, os encontros de quarta-feira do Papa são suspensos em julho, para permitir um período de descanso. Esse ano, a pausa também coincidiu com a convalescença do Papa Francisco, que em 4 de julho foi submetido a uma cirurgia ao cólon no Hospital Gemelli. Exatamente um mês após a operação, portanto, com exceção do Ângelus Dominical, um dos quais foi realizado de uma varanda do Hospital Romano, Francisco retoma suas atividades habituais às 9h15 da manhã, hora de Roma, na grande sala no Vaticano. Durante a última audiência geral em 30 de junho, realizada no pátio de São Dâmaso, o Papa continuou o ciclo de catequeses, iniciado na semana anterior, dedicado à Carta aos Gálatas. Em particular, o pontífice insistiu no plano de salvação preparado pelo Senhor para cada homem. Sua graça, disse ele, muda corações, muda vidas, nos faz ver novos caminhos. A Congregação para a Educação Católica divulgou uma instrução para a aplicação do método de ensino à distância nas universidades e faculdades eclesiásticas. A instrução, assinada pelo cardeal prefeito Giuseppe Versaldi e pelo arcebispo secretário Angelo Vincenzo Zani, foi emitida no último dia 13 de maio, solenidade da Ascensão do Senhor. Com base nas disposições finais do artigo 16, o documento entrará em vigor no primeiro dia do ano acadêmico 2021-2022 ou do ano acadêmico 2022, segundo o calendário das diversas regiões. O texto é dividido em três partes: preâmbulo, considerações preliminares e normas, e acompanhado de um apêndice onde se encontra a lista dos documentos requeridos pelo dicastério para aprovação do método de ensino à distância. No preâmbulo, fala-se sobre o impacto da comunicação digital no mundo, da formação e da educação, colocado em evidência desde o início dos anos 2000, o amplo panorama da matéria. Não se trata apenas de um fator de inovação tecnológica, como também de um elemento capaz de transformar profundamente a cultura acadêmica e reescrever a lógica dos processos de ensino e aprendizagem, além dos objetivos da formação. Na segunda parte, ou seja, nas considerações preliminares, encontram-se os assuntos indicados a esse respeito pela Constituição Veritatis Gaudium, com a inclusão de aspectos importantes sobre algumas questões como o desenvolvimento das tecnologias de informação, os recentes métodos pedagógicos, a colaboração em rede, bem como um esclarecimento sobre a terminologia. Desta forma, para obter o grau acadêmico em um dos três ciclos ou outros títulos, o estudante deve satisfazer as condições exigidas pelo Estatuto da Faculdade: estar devidamente inscrito, ter concluído o currículo dos estudos com os créditos educacionais comparáveis ou em ECTS adequados e ter passado nos relativos exames. Por fim, detendo-se em particular nas formas de ensino à distância, o documento esclarece que é necessário garantir encontros através de lições na sala de aula, com a presença física dos alunos, lições online, onde o professor, utilizando suas próprias metodologias pedagógicas e instrumentos de ensino específicos para o ensino à distância, realiza a atividade em tempo real e ao vivo, eletronicamente, com a participação dos alunos que, por sua vez, podem interagir. Sessões extraordinárias, nas quais podem ser convocadas a um lugar físico para momentos específicos. Reuniões personalizadas, individuais ou em pequenos grupos. Encontros necessários, complementares a outros instrumentos usuais, como os materiais didáticos, além do estudo pessoal e do tempo dedicado à leitura, compreensão e realização das atividades de cada disciplina. Repam lança a campanha Vacina Amazônia, apelando a mais vacinas e maior sensibilização. A lentidão do processo de vacinação na região amazônica e o fato de terem morrido mais de 100 mil pessoas levou a rede eclesial pan-amazônica, Repam, a publicar uma nota na última segunda-feira, assinada pelo seu presidente, cardeal Pedro Barreto, e pelo seu secretário executivo, irmão João Gutenberg Sampaio, lançando a campanha Vacina Amazônia. O texto recorda as palavras do Papa Francisco, nas quais ele afirma: todos devem tomar a vacina. Não é uma opção, é uma ação ética, porque está em risco a sua saúde, a sua vida, mas também a vida dos outros. As causas desta situação, segundo a Repam, residem na falta de vacinas suficientes para imunizar a população amazônica e a desinformação em diversas partes do território. Muitas pessoas têm se negado a receber a vacina. Tendo isso em conta, o texto recorda o surgimento de novas variantes do vírus, que são cada vez mais perigosas e mortais, o que põe em risco a vida das pessoas. A Repam lança um duplo clamor aos governos de cada um dos países para que não meçam esforços para a compra e destinação das vacinas para a região amazônica. Que não se omitam diante das dificuldades e clamores, em especial dos mais pobres e fragilizados. E as pessoas pedindo-lhes para que se vacinem e não se deixem levar pela desinformação. Que motivem e animem suas comunidades para esse ato, em favor do bem comum. Finalmente, insistindo mais uma vez na necessidade de se vacinar, apela a permanecer unidos na solidariedade e firmes, na esperança de dias melhores. Vamos à República Democrática do Congo. Bispos condenam ataques contra o cardeal Ambongo. Jane Nogara.
Os bispos da República Democrática do Congo expressam sua indignação pelos ataques contra a igreja nos últimos meses. No domingo, dia 1º, a residência do cardeal Fridolin Ambongo, arcebispo de Kinshasa, foi alvo de um grupo de jovens não identificados com atos vandálicos e slogans insultosos contra o cardeal, que no dia anterior tinha sido objeto de acusações ofensivas por parte do secretário-geral da União para a Democracia e Progresso Social, Augustin Kabuya. O líder político do partido no poder tinha, entre outras coisas, acusado o cardeal Ambongo, juntamente com o secretário-geral da Conferência dos Bispos, padre Nostle, de querer politizar a igreja. Os ataques estão relacionados a divergências sobre a reorganização da Comissão Nacional Eleitoral Independente em vista das eleições presidenciais de 2023, que a igreja gostaria de ver como independente da política e uma expressão da sociedade civil. Em uma declaração relatada pela Rádio Opaqui, a Conferência dos Bispos Congoleses fala de comportamento irresponsável, pedindo aos fiéis que permaneçam extremamente vigilantes e que não sejam influenciados por ninguém. A conferência declarou-se também desolada pelos repetidos atos de vandalismo, profanação e roubo de objetos sagrados que ocorreram nos últimos 4 meses contra várias igrejas e lugares de culto, 12 ao todo, principalmente na diocese de Mubuji-Mai, no Kasai Oriental. Os ataques foram denunciados pelo ordinário local, Dom Bernard Kazanda, que numa carta pastoral distribuída em 26 de julho, falou de atos condenáveis e crimes odiosos que merecem punição imediata e exemplar. Segundo a conferência, esta violência inaceitável é um sério ataque à liberdade de religião e expressão, mas também uma violação da democracia. Daí o pedido ao governo para assumir a situação, identificando e punindo severamente os responsáveis para que tais ataques não voltem a acontecer.
Do Santuário de Ars, na França, um convite para rezar pelos sacerdotes. Jackson Erpen.
Nesta quarta-feira, 4 de agosto, a igreja festeja São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars. Sua vida pode ser resumida no pensamento. Se soubéssemos bem o que é um padre na terra, morreríamos, não de medo, mas de amor. Nascido em 8 de maio de 1786, em Dardilly, próximo a Lyon, e falecido aos 73 anos, no dia 4 de agosto de 1859, foi beatificado pelo Papa Pio X em 1905 e canonizado em 1925 pelo Papa Pio XI, que o proclamou em 1929 padroeiro dos párocos. Em 1959, por ocasião do centenário de sua morte, São João XXIII dedicou-lhe a encíclica Sacerdote Nostri Primordia, apresentando como modelo para os sacerdotes. Em 2009, nos 150 anos de sua morte, Bento XVI convocou um ano sacerdotal para favorecer e promover uma maior renovação interior de todos os sacerdotes e um testemunho do Evangelho mais forte e mais incisivo no mundo contemporâneo. Os restos mortais de São João Maria Vianney descansam no santuário a ele consagrado em Ars, onde está o missionário da Misericórdia, Padre Paulo Daladea. Um retiro para sacerdotes, promovido pela Sociedade São João Maria Vianney, faz parte da intensa programação desses dias, como contou ao Vatican News o sacerdote e fideidono da Diocese de São Carlos. E acompanhar toda a programação pelas redes sociais do santuário será também uma ocasião de rezarmos pelos nossos sacerdotes.
Saudação a todo mundo da Rádio Vaticano. Nós estamos falando aqui do Santuário de São João Maria Vianney, em Ars, França, próximo de Lyon. E nós estamos esses dias com uma programação bastante grande. A Sociedade São João Maria Vianney, que trabalha aqui em Ars, está nos ajudando, promovendo um retiro com o Curadars para todos os padres que queiram fazer um momento de retiro e de pausa nas atividades pastorais. Esse ano, na festa de São João Maria Vianney, 4 de agosto, nós contaremos com a presidência das missas do Monsenhor Olivier de Germay, que é o arcebispo primaz de Lyon, na França. Ele foi recém-nomeado, assumiu agora há alguns meses a Diocese de Lyon. Então foi convidado para vir, para se fazer conhecido e também para partilhar um pouco a espiritualidade de São João Maria Vianney. No dia 3 de agosto, nós temos uma vigília de adoração e também de confissão colocada para toda a noite, para os padres e para os leigos que quiserem. No dia 4 de agosto, nós começamos com a programação intensa, às 9 horas da manhã, oração da manhã, às 10 horas, missa solene. Depois da missa solene, um tempo de veneração da relíquia do coração do Santo Curadars. Após momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, às 15 horas, uma conferência do Monsenhor de Germay, do arcebispo de Lyon, como eu disse, e às 16 horas, vésperas solenes. Nós temos, além da programação da nossa festa, do Curadars, 3 e 4 de agosto, contamos esse ano com a ajuda e com a participação da Sociedade São João Maria Vianney, que é uma sociedade de vida apostólica fundada a partir da visita do Papa João Paulo II em Ars. A partir desse momento, o bispo de Ars na época, fundou uma sociedade, fundou um seminário, um foyer sacerdotal, e esse foyer sacerdotal, esse lugar na casa dos padres, nos ajuda formando sacerdotes na espiritualidade de São João Maria Vianney. Então, esse ano estamos retomando as atividades depois do Covid, temos bastante gente aqui da França que está vindo, alguns peregrinos de fora, tudo um pouco devagar, ainda com uso de máscara, distanciamento, álcool em gel, passe sanitário e tudo, mas estamos retomando a nossa atividade. Eu tenho marcado para as 16 horas, no dia 4 de agosto, também uma conferência online com o Chile, em espanhol. Então, nós estamos devagar, mas estamos retomando as atividades. E eu convido você a nos seguir através da nossa página na internet, arsnet.org. Essa é a nossa página da internet do Santuário de São João Maria Velhey. E se você puder nos seguir, nós temos também uma rede social, um canal no YouTube, que é Sanctuaire, Sanct, com C mudo, Tu Aire Ars. E nós estamos transmitindo isso tudo pela internet. E quando não é absolutamente em linha, não é ao vivo, nós transmitimos após. Então, convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós temos também um canal no Instagram, e tanto no YouTube como no Instagram, como no Facebook, nós vamos indo pouco a pouco colocando todas essas coisas para que você fique ligado na nossa programação, que você possa se inspirar na vida de São João Maria Velhey e possa rezar pelo seu padre. Ou se você é padre, você possa ser um padre com mais fidelidade ao Evangelho de Jesus. Um abraço, minha bênção a todo mundo.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Recordando que amanhã teremos audiência geral com o Papa Francisco. Um abraço e até lá.